De volta com mais Elas na Popular FM, nesta tarde, recebendo a psicóloga Josiele Ferrari. Falamos sobre o luto, sobre os diferentes tipos de luto e tudo aquilo que pode, o que deve, ou que precisa, ou quem sabe fica em 2018, para que possamos entrar melhor o ano de 2019. E a gente falava no bloco anterior, Josiele, sobre essa questão dos estágios do luto, do tempo de luto. Quais são os sinais, assim, os sintomas de um luto mais intenso? Você mencionou, assim, que não significa a pessoa estar o tempo todo vivendo esse luto, demonstrando a sua tristeza. São estágios, dependendo da etapa.
Sim, existem 5 estágios, né, como eu havia falado antes. Então, o primeiro deles é a negação, como a gente comentou. O segundo é a raiva, né, que é o perceber realmente o que aconteceu, se dar conta da perda. A pessoa tem um sentimento profundo de raiva, né, e acaba tendo que experimentar isso e lidar com essa raiva. Muitas vezes direciona essa raiva para outras pessoas, tenta achar um culpado, enfim, né? Ou às vezes direciona para si mesmo, culpa a si por talvez não ter feito alguma coisa que acha que poderia ter feito. O terceiro estágio é a negociação, que a gente chama de barganha. É quando, nessa fase, a pessoa tenta aliviar a dor dela fazendo algumas ponderações ou algumas negociações consigo mesma, assim. Então, daqui pra frente eu vou fazer diferente para que nada mais de ruim aconteça, para que eu não tenha uma nova perda, enfim. Se eu mudar algumas coisas na minha vida, quem sabe isso não aconteça mais comigo, né? E no quarto estágio, então, tem a depressão, que é um estágio que é muito difícil, que normalmente sintomas depressivos aparecem bastante, né? Aí o sofrimento é mais intenso. Nessa fase a gente pode falar dessa forma, né? Então, normalmente nessa fase a pessoa sente uma melancolia muito grande, a culpa ela é muito maior, né, por às vezes achar que poderia ter feito alguma coisa que não fez, sentimento de impotência e de desesperança também aparecem, pensando que, bom, então a minha vida é assim, nada mais de bom vai acontecer, né, eu não vou conseguir sair dessa fase difícil, e aí por último então o processo de aceitação, a fase de aceitação, né? Que é quando eu entendo que aquilo aconteceu e que eu tenho que lidar com isso e tocar a minha vida, né? Essas 5 fases aqui não necessariamente acontecem nessa ordem. Muitas vezes tem pessoas que não passam por todas essas fases, né? Ou passam por uma, duas, vão para o segundo estágio e aí de repente voltam para o primeiro de novo, oscilam, né, entre essas fases. O que a gente precisa sempre ficar atento é especialmente nessa fase da depressão, né, que é no sofrimento mais intenso, então, que pode caracterizar daqui a pouco até uma depressão mesmo, né, estar em luto e ficar triste por perder alguém ou algo, né, por se encerrar algum ciclo, não significa que eu esteja em depressão, eu estou deprimido, são coisas diferentes, né.
Deprimido, diferente de em depressão.
Isso, então, deprimido todos nós ficamos em algum momento da vida quando essas perdas acontecem. Depressão já é um diagnóstico, né? Então a gente precisa de um tratamento também diferenciado para depressão, onde a gente vai buscar também entender o que está causando aquela depressão e como a pessoa pode lidar também com esses sintomas. No luto também a gente entende que é interessante, muitas vezes, um processo psicoterapêutico, que é um atendimento com psicólogo, para tratar dessa fase também, né? Até conseguir elaborar isso. Mas a depressão já é algo mais grave, que pode ser desencadeada por um luto, sim, né? Por uma perda.
Antes, no bloco anterior, nós mencionamos a questão de medicação. E é muito frequente, assim, em situações de perda, de morte, principalmente, assim, as mais trágicas, as mais inesperadas, ou quando se percebe, assim, uma dificuldade maior dos familiares em lidar com essa perda no momento do acontecimento, é muito frequente, assim, as pessoas recomendarem, buscarem algum tipo de medicação para lidar com a dor naquele momento de despedida. Por outro lado, sempre há aquelas pessoas que defendem que esta medicação ela vai impedir a pessoa de vivenciar aquele momento de uma forma mais real, talvez, e que isso depois poderia intensificar a dor, intensificar. Tem algum estudo nesse sentido, se de fato a medicação, no momento ali da perda, ela pode dificultar depois o processo de aceitação?
Existem alguns estudos relacionados ao luto num conceito geral, assim, né? Isso é muito particular também, cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, como a gente falava anteriormente, né? Mas é importante que a pessoa busque uma avaliação médica, psicológica, antes de usar qualquer medicação, né? E que sim, a gente entende, aí há estudos que falam em relação a isso, que a pessoa que não vivencia o luto no momento que a perda acontece, ela vai vivenciar em algum momento, né? E claro que quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, né? Porque não é a realidade daquele momento, não é o presente que tu tá vivenciando,
fica,
né?
Ao passado.
Exatamente.
Eu imagino que além de viver num outro momento, pode até transferir, né? Daqui a pouco ela passa a fazer coisas ou agir de uma maneira diferente por um sentimento. Eu tava pensando na palavra culpa e... Será que a gente pode pensar que uma dor muito intensa de luto, um luto muito problemático, ele pode estar com um excesso de culpa, mesmo que não seja uma culpa real, mas às vezes a pessoa acha que tem alguma culpa.
Se culpa,
né?
Pelo abraço que não deu, pelo
exato,
tempo que não vivenciou.
Devia ter feito isso, dito aquilo, né? Aquelas coisas que a gente queria no imaginário da gente, né?
Não teria sido diferente.
Muitas vezes sim, né? A culpa acaba aparecendo como um sintoma desse luto que acaba sendo negado, não vivenciado muitas vezes. E aí a culpa acaba se tornando também patológica, né? A gente falava antes do período do luto, até 2 anos. A partir de 2 anos a gente entende que o luto ele possa se tornar patológico. Que é no sentido de desencadear vários sintomas que fazem com que se caracterize como um transtorno mental mesmo, né? E aí precisa de um tratamento mais efetivo. E a culpa está atrelada a isso em muitos momentos e muitas vezes.
Eu imagino, por exemplo, que numa perda de um emprego ou um trabalho que tu goste muito, e por uma circunstância tu tenha perdido esse trabalho, tu vai ter um sofrimento, né? Existe muito, muito choro, muita lágrima associada à perda de um trabalho. E a culpa, nesse sentido, ela pode vir como um processo de reavaliação, né? Tu pode te sentir culpada por coisas que tu acha que tu não fez, deve ter feito, mas em vez de fixar na culpa, às vezes tu pode usá-la como um trampolim também, né?
Exatamente, né? Toda perda, ela faz com que a gente tenha um sofrimento e o sofrimento faz com que a gente tenha uma transformação na vida, né? Então é importante também poder avaliar o acontecimento da perda e tentar fazer uma reflexão, avaliar o que eu posso fazer de diferente então, né? A gente falava das resoluções de final de ano, enfim, é mais ou menos nesse sentido também. O que não deu certo agora, então? De que forma que eu agi daqui a pouco errado, entre aspas, né? Que vem em relação ao sentimento de culpa e que eu posso fazer diferente para acertar da próxima vez, né? Para não ter daqui a pouco esse fim como eu tive agora, né? Falando na perda de um trabalho, algo nesse sentido.
E quando a Miriam mencionou a questão de perda de um trabalho, eu me recordo que em algum momento, numa das entrevistas aqui, esta foi enfatizada como uma das perdas que pode ser mais impactantes na vida de uma pessoa. Se não me engano, era a perda de um filho, a perda do trabalho, e tinha mais um terceiro que não me vem à memória agora. De fato, assim, é algo que mexe muito forte com a pessoa?
Com certeza. Até porque, se a gente for avaliar, passamos muito mais tempo no trabalho do que em casa, né? Aqui, acaba sendo, na verdade, um lugar onde a gente cria muitos vínculos, né, com os nossos colegas, enfim, e é onde a gente consegue também se colocar enquanto pessoa, enquanto profissional. Então é algo que nos define também.
Tu realiza, né, sonhos através do teu trabalho, né, do teu projeto de
vida.
E
o trabalho também não deixa de ser uma realização de sonho, né? O que eu me tornei em relação àquilo que eu busquei para mim, né? Então o trabalho
mexe com a identidade.
Com certeza. Então quando a gente vai se apresentar, normalmente a gente diz o nome e diz qual é a profissão, né? Com o que trabalha. É uma identidade nossa o trabalho, por isso a perda dele significa tanto, né? Emocionalmente falando.
Vamos para mais um intervalo. Na sequência a gente retorna com a parceria da loja Casarão Verde.